Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins.
Olhe que tenho alergia à penicilina, dizia assim a Adélia à sua médica de família. A nossa colega administrou 10% de 500mg de amoxicilina em suspensão oral, depois observou a doente durante 20 minutos e depois administrou os restantes 90%. Observou a paciente durante uma hora e, na ausência de qualquer reação nessa hora, nem nos 7 dias seguintes, a médica de família pode tranquilizar a paciente, confirmando que não tem alergia à penicilina, ou esta atitude não permite excluir a alergia à penicilina. E então a médica não pode tranquilizar a paciente em relação a isto. Em 2001, uma revisão sistemática publicada na JAMA chegou à conclusão que menos de 20% dos doentes que referem uma história de alergia à penicilina são verdadeiramente alérgicos quando avaliados por testes cutâneos. Ora, acontece que existem milhares de pessoas que se apresentam na nossa consulta referindo ter alergia à penicilina. Fazer testes cutâneos a todas essas pessoas é algo complicado no mundo real e com os recursos disponíveis. Por outro lado, como médicos, todos reconhecemos a importância que este rótulo de alergia à penicilina tem, até para gerir infecções comuns no dia-a-dia, na prática clínica, e sobretudo pensando numa perspectiva de segurança, saúde e bem-estar dos nossos pacientes. Por tudo isto, seria muito importante termos uma forma fácil, simples, de podermos confirmar ou excluir o tal rótulo de alergia à penicilina. Neste contexto, passou-me pela frente há dias um estudo publicado no Canadian Medical Association Journal Open, que mais Open, se quisermos usar a abreviatura, que achei muito interessante e que pensei, este vale a pena partilhá-lo no podcast da MG Familiar e no nosso site, no portal MG Familiar. Os autores realizaram este estudo com o objetivo de demonstrar que os doentes com baixo risco de alergia à penicilina ou à amoxicilina podem ser submetidos de forma segura e eficaz a um teste de provocação oral pelo seu médico de família. Os autores, então, deste estudo realizaram uma análise retrospectiva dos registros clínicos de todos os pacientes que tinham sido referenciados para a avaliação de possível alergia à penicilina de novembro de 2017 a outubro de 2019, numa unidade de saúde em contexto de cuidados de primários, numa área rural de Ontario, Canadá. E desses, identificaram 99 pacientes, que incluiu adultos e crianças, com 18 meses de idade ou acima disso, considerados como tendo baixo risco de terem uma verdadeira alergia à penicilina. Considerou-se que os doentes apresentavam um baixo risco de alergia verdadeira à penicilina se não existisse evidência desses pacientes terem tido anafilaxia ou reações cutâneas graves. Estes pacientes foram então convidados para realizarem uma prova de provocação oral com amoxicilina nos seguintes termos. Para esta prova de provocação oral, usou-se a amoxicilina em suspensão oral, 250mg por 5ml. E o total de dose administrada nesta prova foi 500mg, ou então 45mg por quilo se o participante pesasse menos de 10kg. E esta dose total foi dividida em dois momentos. Num primeiro momento, foi administrada 10% da dose, ou seja, 50 mg de amoxicilina ou 4,5 mg por quilo no caso das crianças com menos de 10 kg. Depois, os participantes foram observados durante 20 minutos. Se não se verificasse qualquer reação, então os participantes recebiam os restantes 90% da dose, ou seja, os 450 mg restantes ou 40,5 mg por quilo no caso das crianças com menos de 10 kg. Depois desta dose, os participantes foram observados durante mais uma hora. Considerou-se uma reação positiva se se observasse o desenvolvimento de alterações objetivas, que incluíram sintomas como urticária, pieira ou edema. Alterações subjetivas, como queixas de prurido sem alterações cutâneas ou queixas de tonturas, não constituíram critério de positividade para esta prova. Os doentes foram também instruídos a comunicar quaisquer sintomas tardios de erupção cutânea, urticária, pieira ou edema se ocorressem nos 7 dias após a prova. Além de tudo isto, os autores também referem o cuidado de dispor no local em que realizaram as provas de elixir de difenidramina oral para gerir reações ligeiras e epinefrina para gerir eventuais reações anafiláticas que pudessem surgir. Vamos aos resultados. Dos 99 participantes, ocorreu uma reação ligeira em 3 participantes, ou seja, 3%, que exigiu apenas a administração de difenidramina oral. E os restantes 96 participantes, ou seja, 97% de todos, viram o rótulo de alergia à penicilina retirado do seu registro clínico. Não foram registadas quaisquer reações tardias. A utilização deste método pelos médicos de família para identificar os milhares de adultos e crianças que são incorretamente rotulados como tendo alergia à penicilina pode resultar em ganhos significativos para a saúde dessas pessoas e também para os serviços de saúde, devido à utilização de antibióticos alternativos menos eficazes, muitas vezes, e também mais caros ou até menos seguros. Então, colegas, em relação ao nosso quiz, de acordo com este estudo, a médica de família podia tranquilizar a paciente, confirmando que não tinha alergia à penicilina. Caros colegas, para vos ajudar com este episódio, partilhamos um pequeno algoritmo de decisão sobre os pacientes que devemos considerar como candidatos a esta prova de provocação oral e o link de acesso a este estudo e também o link de um artigo que publicamos já em 2021 relativo ao score PenFast, uma ferramenta simples, validada em adultos, para identificar doentes com baixo risco de alergia à penicilina. E deixo mais uma vez o convite, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast e podem enviá-lo pelo Instagram ou pelo Messenger do portal MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do nosso podcast e no áudio deixem por favor o vosso nome, especialidade e local de trabalho. E por favor, nesse áudio não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado e muito obrigado por estarem aí, desse lado, por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.